Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula sobre Parashat Shavua, Parashat Vayetze. O assunto de hoje será Grito Silencioso. O Rambam Maimonides, em seu livro Sefer HaMitzvot, Mitzvot Negativas, Mitzvot de Não Fazer, na Mitzvah 313, inclui a proibição de envergonhar os outros como das Mitzvot proibitivas, e assim escreve: fomos advertidos de não envergonhar uns aos outros. Esse pecado é chamado de envergonhar o próximo em público. Albanat Pnei Chaveró Barabim. Em seu outro livro, Mishneh Torah, Ilchot Deot, capítulo 6, Alahá 8, o Rambam escreve, amplia essas palavras nessa proibição. E diz o seguinte: uma pessoa que adverte seu companheiro que não faça isso com dureza até que se sinta envergonhado. Daqui se aprende que é proibido envergonhar o próximo, ainda que estejam somente os dois num recinto, mas ainda caso estejam em público. Mesmo que eu envergonhar seu companheiro, não recebe nenhuma chibatada, malcuiote, de qualquer modo, não deixa de ser um pecado muito severo. Este ensinamento foi expressado nas seguintes palavras de nossos sábios de abençoada memória, em Pirkei Avot, capítulo 3, de Mishnah 15. Todo aquele que envergonha seu amigo em público não tem parte no mundo vindouro. Portanto, é preciso ter cuidado para não envergonhar seu amigo em público, seja amigo pequeno ou grande. Não o chame por um nome que caso sinta vergonha com esse nome. Nossos sábios, de abençoada memória, definiram a vergonha como albanat panim, embranquecimento da face, pois no momento da vergonha, o sangue deixa de estar na face e a pessoa fica pálida. Rabino Yonah, em seu renomado livro, Charet HaShuvah, escreve o seguinte: que o sofrimento da vergonha é pior do que a morte. No Sefer Hassidim consta que se a pessoa pudesse escolher, escolheria a morte em vez de passar vergonha. A razão disto é que a morte é um sofrimento no momento da morte, mas o sofrimento da vergonha vai junto da pessoa durante muito tempo. A pergunta, então, a ser esclarecida é a seguinte: o que significa em público? A primeira opinião diz que em público significam 10 pessoas. No entanto, o Hafetz Chaim, em seu livro Hafetz Chaim, capítulo 2, letra Aleph, na observação, diz que público significam 3 pessoas, não incluindo o envergonhado e aquele que envergonha, ou seja, no total 5 pessoas. Até agora, trouxemos o conteúdo da proibição de envergonhar o próximo em público. Agora, traremos a grandeza daqueles que foram envergonhados e não respondem. Continua o Talmud, Maserhet Shabbat 98b. Estudaram os sábios, Namdu Chachamim, aqueles que são insultados e não incitam de volta, ouvem sua vergonha e não respondem. Fazem com o amor deles e se alegram no sofrimento, sublime está escrito em Shoftim, capítulo 5, versículo 31, e seus amados como a saída do sol em sua bravura. Hulim 89a. Disse Rabi Ilai que o mundo se mantém somente pelo mérito daqueles que friam sua boca no momento da briga. Rosh Hashanah 17a. Todo aquele que domina suas más virtudes, todos seus pecados, mesmo os mais graves são perdoados. Muitas vezes, as pessoas procuram soluções distintas para que seus pecados sejam perdoados. Aqui, nós sabemos demonstrar que ao dominar as más virtudes, todos os pecados são perdoados. Vemos nas palavras dos nossos sábios a magnitude da grande virtude de dominar as suas virtudes, a tal ponto de que o mundo inteiro está de pé por causa dessa pessoa. Eles são chamados amados por Deus. Um dos nossos grandes mestres, de abençoada memória, o Hidá, escreveu em seu livro Tziporen Shamir, capítulo 1: há coisas que são benéficas para a expiação dos pecados e estão disponíveis em qualquer momento. Uma delas é a grande virtude de ouvir sua vergonha e aceitá-la sem responder. Consta no Talmud, Baba Kama, 93a. Disse Rabi Aval que a pessoa que sempre seja dos perseguidos e não dos perseguidores. Pois não há uma ave mais perseguida do que os pombos. E mesmo assim, a Torá os adequou aos sacrifícios no Betamigdash. Observando a criação do mundo desde o seu início, conseguiremos ver que Deus sempre amou os perseguidos e insultados, embora em nossos dias pareça um sinal de fraqueza nele. A verdade é que Deus sempre busca os perseguidos. Na parasha dessa semana, vemos como Lachem dominou suas virtudes e não somente que não envergonhou sua irmã, como também no caso que foi ofendida por Leá, ela ficou calada e por isso ganhou grande mérito de ser a protetora do povo de Israel. Raquel ainda não tinha seus próprios filhos. Certo dia, ela percebe que Reuven, o filho mais velho de Leá, trouxe para sua mãe, Dudaim, um certo tipo de planta do campo. Raquel, sabendo que os Judaim são uma simpatia para aqueles que ainda não possuem filhos, ela deseja receber alguns deles trazidos por seu sobrinho Reuven. Em resposta a esse pedido, Leá maltrata sua irmã e lhe responde grosseiramente, como consta em Bereshit, capítulo 30, passou 15. Com pouco você pegou meu marido e também tomou os Dudaim do meu filho? Em outras palavras, não era suficiente que você tirasse o marido de mim e agora você quer levar os Dudaim do meu filho também? As palavras de Leá despertam uma certa perplexidade. Será que realmente Raquel foi que pegou o marido de Leá? Afinal, sem os sinais que Raquel entregou antes do seu casamento, Leá se casou com Yaakov? Como poderia ser que ela afirma que Raquel pegou seu marido? Em caso afirmativo, Raquel aceita os argumentos de Leá e afirma que por causa dos Dudaim, Yaakov dormirá na tenda de Leá na próxima noite. Por que Raquel não disse a sua irmã, a Leá, sobre seu erro? Como ela concorda com a afirmação que ela levou seu marido enquanto contraria a verdade? Para explicar o perplexo, devemos olhar para esse assunto como uma unidade só. Desde o dia que Raquel encontrou Yaakov, que fugia de seu irmão Esav, sua vida mudou. Uma nova dimensão foi adicionada ao casal. O amor profundo e sagrado foi tecido entre os dois, e eles se colocaram em suas almas, uns aos outros. Tão forte foi esse desejo que Jacob estava disposto a se sacrificar muito desde que ele pudesse casar com ela. Na verdade, quando Lavan, o pai de Rachel, dirigiu-se a Jacob perguntando qual seria o salário por trabalhar em sua casa, Jacob respondeu sem hesitação: eu servirei a você durante 7 anos, por Rachel, sua filha pequena. Durante 7 anos, esse casal estava disposto a fazer sacrifícios da vida para que pudesse estabelecer uma família com sua mulher escolhida. Foram 7 anos de esperança de Rachel e 7 anos de esforço por Jacob. No entanto, Jacob passou esses anos de forma fácil e rápida, como escrito em Bereshit, capítulo 29, versículo 20. E na visão de seus olhos, foram poucos dias por seu amor a ela. Nublou a nuvem da preocupação, a ansiedade e a incerteza sobre Raquel. Raquel estava ciente dos truques e da astúcia e, portanto, advertiu a Jacob que seu pai era fraudulento e que ele poderia enganá-lo em cada passo. Para garantir que Raquel fosse a única que casasse com ele, Jacob deu sinais: pureza familiar, acendimento das velas e separação de Calá. Caso após a cerimônia de casamento não pudesse ver os sinais, ele entenderia que não era Raquel. Depois de passar 7 anos, quando viu que sua irmã era a única que casaria com Jacob, ela teve receio que sua irmã fosse envergonhada. Raquel provou que o respeito da outra pessoa era uma aquisição essencial na alma de cada um. Com sua alma nobre, ela abandonou seu desejo pessoal de casar com Jacob, desde que sua irmã não ficasse desonrada quando Jacob descobriu seu engano. Ela mobilizou todas as suas forças da alma. Ficou em silêncio e disse sua irmã: Leá, minha irmã, você vai casar com Jacob. Existem certas leis que você deve saber antes de estabelecer o lar judaico, pois são os alicerces de assinar. Ela revelou os sinais para ela de uma maneira que Leá não sentia que ela estava revelando seu grande segredo para ela. Leá, no entanto, nunca soube que esses sinais eram os acordados entre Jacob e Raquel, sendo que estava tomando o lugar de sua irmã. Por essa razão, Leá diz agora a Raquel que ela levou o seu marido, o que significa que ela era a segunda a se casar com ele. Enquanto a verdade é que ela mesma abriu a mão a ser a primeira para não envergonhar sua irmã. Dessa forma, Raquel alcançou o clímax da renúncia. Ela não pensa em si mesma, mas dedica todos os seus pensamentos ao próximo. Depois de justificar a afirmação de Leá, está escrito na Torá, Bereshit, capítulo 30, versículo 22. E Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembrou de Raquel, que Raquel estava sem filhos, e abriu seu ventre. Rashi explica o que foi essa lembrança. Ela lembrou que havia dado a sua irmã os sinais. Os sinais foram um grande ato. Mas agora, quando Raquel ouve as palavras ásperas, não basta que você pegou meu marido, você quer pegar o Judaim do meu filho? E mesmo assim, não abre a boca e justifica os argumentos de sua irmã para que simplesmente não envergonhe. É um ato muito mais elevado do que a entrega dos sinais. Por causa do silêncio e modéstia, lhe foi dado o mérito de ter seus próprios filhos. Outro mérito que nossa mãe Raquel recebeu foi salvar seus filhos do exílio amargo. Quando os patriarcas viram a grande destruição que se aproximava de seus filhos, rezaram perante a Deus e não foram atendidos. Até que Raquel Imenu veio e disse: Mestre do universo, eu, Raquel, sou apenas de carne e sangue e cheia de ciúmes. Apesar de tudo isso, trouxe minha angústia para minha casa, minha irmã Leá, e você está punindo o povo de Israel por causa disso? Eles trouxeram para o templo uma idolatria feita de metal e pedra e madeira, e você está com inveja? Deus lhes disse: Eu ouço você, como está escrito, em Miel 31, capítulo 14, capítulo 31, versículo 14 e 15. Raquel chora. Deus lhe diz: Min ir koler mi berri, veinair min dimá. Impeça sua voz de choro e seus olhos de lágrimas. Graças ao silêncio e modéstia de Raquel, ela recebeu a promessa de Deus que seus filhos retornaram do exílio. E foi dito: Há esperança para o seu filho, e este que vale a reter. Os filhos retornam às suas fronteiras. Deixavo banir o livro. No ano passado, com muitas pessoas nesse país, ficou sem trabalho. Meu trabalho que eu amava, ele me amava, não existia mais. O escritório onde eu trabalhei valorizava, com muitas fábricas e instituições, cortes extensos, e esteve entre os infelizes que receberam uma carta de demissão cheia de gratidão e voltaram para casa sem cometer nenhum erro. No ano passado, nessa época, já estava 3 meses em casa, procurando 3 coisas e não encontrando as 3 de forma alguma. Um novo emprego, dinheiro para preencher as lacunas enormes do orçamento e tranquilidade. Ficar-me sentada em casa ociosa, a mulher energética, ficar-me sentada em casa, ociosa, a mulher energética que não se senta um momento só no lugar e tirar a sua vida da sociedade e do fazer incessante à sua volta, uma espécie de criatura melancólica, irritável, nervosa e impaciente. Eu não tinha capacidade de ouvir uma história simples da minha filha. Certamente, não tinha paciência para ela narrar uma história. Não pude ouvir meu marido contar suas experiências no final do dia e não pude fazer um bolo simples. Passei a maior parte do dia sentada na poltrona, roendo bagel ou uvas e sabendo que perder a sanidade era questão de tempo. Minha família sofria por não ter emprego, mas não tanto com as dificuldades financeiras quanto com essa mulher chata que substituiu a esposa. Nessa situação, cheguei ao túmulo de nossa mãe Raquel. Dessa vez, eu estava muito pouco interessada na paisagem circundante. Eu andei rapidamente, quase correndo, para o pequeno apertado quarto, tentando chegar o mais perto possível da enorme lápide, da cortina de Raquel Imenu. E no ano passado, pela primeira vez, senti que realmente vim para orar. Eu descansei minha cabeça e braços na cortina e chorei. No mesmo choro que eu tentei aprisionar na presença de familiares em casa, o choro do desamparo, da sensação de que aqui estou eu a perder-me, o choro do medo do futuro desconhecido e do presente que já não aguentava mais. Eu chorei, 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 até sentir que o choro me clareava. Contei tudo para a mamãe Rachel, para Rachel mesmo. Despejei toda a minha amargura na cortina silenciosa. Nem tirei o cedro da bolsa. Só chorei e contei. Chorei e perguntei. Depois me mexi um pouco, abrindo espaço para quem estava atrás de mim, que queria fazer exatamente de sempre a mesma coisa. Quando saí, senti que era uma das coisas certas que tinha que ter feito. Não por causa da salvação que eu esperava alcançar pelo meio da oração, mas por causa da própria oração e da descarga completa de dor para alguém que não pode ser capaz de responder a você, mas você sabe que ela te ouve, ouve e entende. Por quê? Eu me perguntei enquanto caminhava em direção ao carro, que nos trouxe para casa. Por que realmente? Por que me sinto assim? E por que todos os milhares que vêm aqui e que vêm sempre aqui sentem assim? Porque eles veem que aquele meio como um ouvido compreensivo e geralmente o primeiro endereço no qual eles vêm abrir os corações. Mesmo antes de nossos sagrados ancestrais serem enterrados entre cavernas, patriarcas e outros lugares, o que é nela, na Rachel Emanuel, que todos sentem atraídos? É verdade, Rachel Emanuel tem um caráter de mãe e ela é uma mãe compassiva, que é natural vir e abrir seu coração para ela. Não é por isso que nosso ancestral Jacó enterrou entre as cidades de Efrat e Betlehem, para que os filhos que vão para o exílio possam orar sobre seu túmulo. E o mesmo fizeram os exilados que foram para a Babilônia. Mas eu sei, eu sinto, que há algo mais aqui. Há algo na personalidade de Rachel Emanuel, em seu trato de poder falar sobre tristeza, sobre dificuldades, sobre problemas, porque eu sei exatamente o que você quer dizer. Eu me peguei recriando a biografia de nossa mãe Rachel, contada para nós na ordem cronológica do Chumash Bereshit. E fiquei pasmo. Rachel Emanuel, ao que parece, não houve nenhum sofrimento que não tivesse sofrido em sua vida. Era filha de Lavan. Seus impressionantes feitos citados nas Escrituras não nos deixam dúvidas que Rachel não estava tão feliz por ser sua filha. Apesar, a título de exemplo, da atitude de Lavan para com as filhas, é possível trazer a troca de casamento que Lavan fez com Rachel e Leá, sem que ela soubesse. Rachel também não sabia se casou facilmente e teve que esperar 7 anos até se casar com Jacó como segunda esposa. E então, quando ela finalmente parece ter alcançado o descanso e a propriedade de ser casada com Jacó, as coisas do seu coração, ela é forçada a sair do seu lugar natural e seguir seu marido. Rachel também não tinha filhos. E sua irmã Leá e as escravas dão a luz em seu rosto repetidas vezes. Finalmente, depois de muitos anos de espera, Rachel consegue dar a luz a um filho. Ela também está finalmente tendo uma pitada de felicidade. Depois de alguns anos, ela dá a luz novamente no nascimento tão difícil até a morte. E assim, não sabendo Rachel, uma mulher que conheceu tão poucos dias felizes da sua vida, vai desde muito jovem para o outro mundo, com 36 anos. E mesmo a sepultura digna não recebe, somente uma sepultura no meio da estrada. Até hoje, os filhos de Rachel, filhos, netos de Rachel, vão ao túmulo dela. E agora sinto o porquê. Rachel mesmo é uma mulher que passou por todos os sofrimentos inimagináveis. E não é de admirar que todos achem ela como simplesmente os compreende. Em casa, esperava na poltrona e o prato de uvas vazias que só ficavam aos pés. Aterrisei nas alturas do planeta em que estava na poltrona e tudo o que estava implícito nela. E naquele momento, percebi que estava faltando um detalhe, mas significativo, na biografia de Rachel Emanuel. Rachel Emanuel teve uma vida difícil que não deseja ninguém. E ainda assim, permaneceu firme no seu espírito. Nem a família destruiu, nem a longa espera pelo casamento, nem a desesperadora expectativa dos filhos, nem andanças. Ela permaneceu uma heroína forte e, acima de tudo, atenciosa, paciente, como uma verdadeira mãe. Existem duas maneiras de aceitar o sofrimento. O primeiro, rebaixa as pessoas às profundezas do pântano. E segundo, eleva as alturas de aceitação, fé e amor. Todos os filhos de Rachel e Mene não vêm apenas para abrir o coração. Eles vêm para receber forças, poder. Eles sabem que Rachel e Mene passou por angústia, assim como eles passam, e ainda assim permaneceu com sua fé, sua estatura e o legado que ela deixou para gerações. E eles também querem um pouco de fé, um pouco de poder, uma pequena conquista em que os tormentos são capazes de conceder, não apenas tomar. Eu me levantei da poltrona. Eu não serei aquele menino, mas sou uma filha forte e sou prole dela. E também tenho o poder de pegar a experiência e transformá-la numa alavanca para a subida. Ao invés de ter acesso de impaciência, devo praticar exercícios espirituais em vez de passar o tempo na ociosidade triste. Talvez meu próximo trabalho me encontre uma mulher com mais prática, paciência, esperança e fé do que eu, graças aos meses que passei em casa. E talvez, acima de tudo, aquele membro acabou de trazer minha oração diante de Akadosh Baruch Hu, que respondeu e colocou a minha força e o desejo de fazer a mudança. Muito obrigado a todos. Shabbat Shalom. Amém.